pergunta para fazer para vocês. É uma pergunta muito difícil de responder, que vai exigir uma reflexão profunda sua. Quantos aqui desejam ter uma vida abençoada? É mais do que óbvio. Se você é inteligente, você quer ter uma vida abençoada. Não há um ser humano nessa terra, seja ele cristão ou não, ou qualquer que seja o seu credo, que não deseje ter uma vida abençoada. Porque está na essência do ser humano viver uma vida em plenitude inteira. E essa busca que a gente tem por ser preenchido, por ser inteiro, é uma busca que o próprio Deus plantou em nós, essa fome. E enquanto a gente não tem essa sede saciada, enquanto a gente não tem essa resposta em Deus, é como se nós estivéssemos fragmentados em pedaços. É como se faltasse algo para nos preencher. Alguém já disse que dentro do coração de cada homem, cada mulher, existe um vazio que é do tamanho de Deus. É só o Senhor em sua glória, majestade, aquele que te criou, que te formou, que te conhece desde o ventre da sua mãe, que é todo poderoso e todo suficiente para preencher todas as lacunas da sua alma. E quanto mais cedo você reconhecer e admitir, eu preciso de Deus, eu realmente entrego a minha vida, tudo que há em mim nas suas mãos, mais cedo você tem uma vida abençoada. Durante todo esse mês, na nossa série, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre os princípios para uma vida abençoada. Porque tudo na nossa vida tem princípios. E nós estamos numa geração cada vez mais que tenta quebrar ou romper princípios. E algo que eu sempre costumo falar é que os princípios que você quebra hoje são exatamente os princípios que vão te quebrar amanhã. Então a melhor coisa que eu e você fazemos é abraçar a vontade de Deus para nós e os princípios dessa palavra, que é o nosso manual, não só de credo, mas de vida, de fé. A maneira como nós decidimos viver a nossa vida, cremos em Jesus e queremos tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém, igreja? Se você tem aí a sua Bíblia, levanta ela comigo. Pastor Márcio Valadão sempre ensinou isso. Eu quero te ensinar a trazer a sua Bíblia de papel para a igreja, anotar, a ser alguém da palavra. Esse é um ano. Compra aí uma Bíblia grossa igual a minha, para você dar uma biblada na cabeça do Satanás. Mas levanta ela aí. Diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia! Essa é a verdade da palavra de Deus. Nós somos chamados para viver uma vida pautada nessa palavra. E porque amamos a palavra, eu quero que você já comece abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 1. Existem tantos ensinamentos hoje, gente. Essa mensagem que eu vou ministrar hoje, eu poderia ministrar ela por horas e horas e horas. De repente eu vou aproveitar que está chovendo e a gente fica aí até. Estou brincando. Fica tranquilo. Eu sei que amanhã é segunda-feira e segundas-feiras são dias maravilhosos. É verdade. É o dia que a gente tem para dar o play, para startar, para recomeçar, para começar algo novo. É o dia que a gente tem para sair desse QG chamado igreja e sairmos aqui desse lugar e sermos luz lá fora. Vamos ler o texto, Marcos 8, a partir do capítulo 1. Se você está pertinho de alguém que está sem Bíblia, oferece a sua Bíblia para ela. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: eu tenho compaixão dessa gente. Eles estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente nesse lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Quantos pães, gente? 7. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida entregou-os aos discípulos, que o distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos o distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Quantos cestos, gente? 7. Naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Quantos mil homens, gente? Em seguida entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Agora você vai voltar um pouquinho o Evangelho de Marcos e abrir em Marcos 5, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Nós vamos ler a partir do verso 38 somente. Aqui Jesus começa com a mesma pergunta: quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles informaram: 5 pães e 2 peixes. Quantos pães, gente? Quantos pães? Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. E à medida que ia partindo os pães, entregava-os para os seus discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Quantos cestos, gente? E os que comeram foram quantos homens? 5.000 homens. Vamos lá. Quando Jesus começa o seu ministério, a Bíblia fala que Jesus começa o seu ministério por volta dos 30 anos, depois de servir como carpinteiro à sua família. E aos 30 anos, então, ele é batizado pelo seu primo João Batista. E algo novo começa no seu ministério. Ele está pronto para fazer milagres, curas, maravilhas, mas mais do que isso, para manifestar o Evangelho, as boas novas do reino de Deus. E a Bíblia conta em Mateus 5, 6, 7, 8, é o start, é o começo do ministério de Jesus. Ali começa com a pregação das bem-aventuranças. E logo depois, Jesus está diante de um monte, ele está no monte e tem uma campina cheia de 5.000 homens. Os historiadores dizem que cerca de 12.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E Jesus então faz o seu maior milagre público. Diante de uma multidão de 12.000 pessoas que estavam o dia inteiro ouvindo a pregação do Evangelho, Jesus se compadece daquela multidão e ele então faz aquela multiplicação de peixes maravilhosa. A Bíblia conta que foi algo tão incrível que aqueles 5 pães e 2 peixinhos multiplicaram e sobraram 12 cestos ainda. Jesus estava dentro do território de Israel e essa é a primeira diferença desse episódio entre as duas multiplicações. É que na primeira multiplicação que nós lemos aqui em Marcos 5, Jesus está dentro do território de Israel pregando para judeus, para aqueles religiosos, para aqueles que ouviam, para aqueles que tinham uma promessa de Deus. Jesus então prega para eles. Naquela ocasião, também, quando os discípulos estão vendo o que fazer, e Jesus diz: olha, vocês precisam dar vocês mesmos de comer, o que, que a gente tem, quantos pães vocês têm? Os discípulos olham, eu imagino Pedro, olhando para aquele menino com a lancheirinha, né? Tão bonitinha a lancheirinha dele preparada pela mãezinha dele. A gente que já foi criança, a gente sabe muito bem que aquele que leva a lancheira mais recheada é o alvo, de todos os amigos do recreio, é ou não é? Sempre tem alguém que tem a lancheira especial. Eu fico vendo as lancheiras de algumas mães da igreja, gente, elas colocam ali detalhes, olhinho, fazem um bolinho bonitinho, meu Deus, provavelmente os filhos delas são atacados na hora do recreio. O menino era aquele inocente, a mulher disse, olha, você vai lá para a aula do Rabi, do Mestre Jesus, leva a sua lancheirinha, meu filho, porque se você demorar, então, você vai comer o seu lanchinho. E eu imagino Pedro dizendo assim, menino, me dá teu peixe, deu uma bisca nele. Jesus está precisando, cara, tu tem que ser generoso, dá o teu peixe. E aqueles 5 pães e 2 peixinhos, depois de Jesus consagrar ao Pai, agradecer, são multiplicados. 12 cestos são ali sobrados. É uma coisa tremenda. Deus alimenta ali 12 mil pessoas, ainda sobra. É algo incrível que acontece. É interessante que naquela primeira multiplicação, eles estavam famintos o dia inteiro. Um dia inteiro, ouvindo a pregação, eles já estão dispersos, prontos para ir embora. Os discípulos disseram, eu imagino, eles estão ali na região da Galiléia, era logo ali onde era a casa da sogra de Pedro, que era uma sogra, gente boa, por sinal. Se você é sogra, você precisa ser gente boa. Porque terminava o culto, tem sempre aquela casa que todo mundo vai comer depois do culto, não é não? A casa da sogra de Pedro era essa. Todo mundo ia para lá, não é à toa que foi uma das casas que foi a base da igreja primitiva, o GC que acontecia na casa da sogra de Pedro. Eles estão ali numa região segura, Pedro e os discípulos provavelmente disseram, a gente despede a multidão e a gente vai logo ali lanchar pertinho. Tem um lugar pertinho para a gente comer, eles estavam na zona de conforto e segurança deles. Mas aqui, em Marcos 8, na segunda multiplicação de pães e peixes, é exatamente aqui que eu quero começar com vocês. Jesus não estava no território de Israel, essa é a primeira grande diferença. Jesus estava no território de Decápolis, aquelas 10 cidades dominadas pelos romanos, uma cidade politeísta, uma cidade onde se criam todos os deuses, uma cidade onde se prostituía e havia prostituição cultural, haviam vários ensinos contrários à palavra de Deus, eles estavam fora do território de Israel e eles estavam pregando para os gentios, enquanto no primeiro eles estavam pregando para os judeus, aqui eles estavam pregando para os gentios. Os discípulos estão fora do território deles, agoniados. A outra grande diferença entre as duas multiplicações é que na primeira multiplicação os pães eram de quem, gente? Do menino. Mas na segunda multiplicação os pães eram dos discípulos. E sabe, é muito fácil você ser generoso com o recurso dos outros. Eu quero ver você ser generoso com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O recurso era dos discípulos. Na primeira multiplicação sobram 12 cestos, na segunda multiplicação sobram ali 7 cestos. Na primeira multiplicação eles estavam famintos há um dia, na segunda multiplicação eles estavam famintos há 3 dias. Ninguém queria arredar o pé, todo mundo queria estar ali ouvindo o que Jesus estava pregando, faminto pelo pão da vida. Jesus compadece deles. Mas existe algo em comum nas duas multiplicações. E você quer saber o que que é? É que nas duas multiplicações, Jesus faz uma pergunta. Na primeira, Jesus olha para eles e pergunta, quantos pães vocês têm? Quantos pães nós temos? E eles dizem, 5 pães e 2 peixinhos. E a segunda multiplicação é conhecida como a multiplicação dos 7 pães e 1 peixe. A pergunta é exatamente a mesma. Você sabe por quê, queridos? Eu acredito que essa pergunta ela ecoa até os dias de hoje. A grande pergunta de Jesus para mim, para você é: o que que você tem em mãos? Porque às vezes a gente está esperando ter mais, a gente está esperando que algo aconteça, que a gente receba um milagre para poder ser generoso. E a gente fica pensando, eu já pensei muitas vezes lendo esse texto, meu Deus, o que que aconteceu? Será que o poder de Jesus diminuiu? Será que Jesus estava mais cansado e naquele dia ele não estava em alta performance? A resposta é não. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Ele nunca mudou, Ele nunca falha. O poder de Jesus não mudou, não diminuiu, porque Ele estava em outro território. Na verdade, o milagre, o segundo milagre da multiplicação de pães e peixes, teve um alcance menor. Enquanto o primeiro alcançou ali 5 mil homens, cerca de 12 mil pessoas, o segundo alcançou 4 mil homens, cerca de 8 mil pessoas. A grande questão é que no segundo milagre houve incredulidade, falta de generosidade, um coração duro. A verdade, meus queridos, é que não eram 7 pães. Eram 8 pães. Pastora, como é que você sabe disso? Você estudou profundamente? Deus te deu uma revelação? Não, está escrito. Volta aí, abre a tua Bíblia em Marcos 8, 14. Olha o que acontece depois dessa multiplicação. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida e eles tinham no barco apenas um pão. Quantos pães, gente? Enquanto eles atravessaram o mar, Jesus os advertiu, dizendo: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque eles não tinham trazido pão. Ao saberem do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de nada. Quando eu reparti os 5 pães entre os 5 mil, quantos cestos cheios de sobra vocês recolheram? Jesus começou a fazer perguntas como eu fiz para vocês, de maneira didática no início. 12 responderam eles. E quando eu reparti os 7 pães entre os 4 mil, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7 responderam. E Jesus olha para eles e diz: será que vocês ainda não entendem? E eles começaram a razoar entre si. Meu Deus, ele descobriu. Porque a verdade, queridos, é que quando Jesus faz a pergunta clássica: o que você tem? Quantos pães você tem? Eu posso imaginar, vou usar a figura de Pedro, que era impossível, e ali ele oscilava emocionalmente. Do mesmo jeito que na primeira multiplicação, isso é minhas conjecturas, ou ele ou outro discípulo fez isso. Me dá, menino, você tem que servir a Deus, você tem que ser generoso, você tem que dar o seu dízimo, você tem que ser ofertante, você tem que entregar os seus recursos a Deus. Na segunda multiplicação, quando Jesus faz a pergunta e eles são dono dos pães, eu posso imaginá-los pensando: 7 pães está bom, né? Vamos guardar um por garantia. Quantos pães vocês têm? É, Jesus, a gente tem 7. Eles sabiam que Jesus ia fazer um milagre de qualquer forma. Então eles reteram, guardaram, esconderam, manipularam, deram ali não tudo que tinham, mas parte, por uma sensação de: eu vou guardar o meu, eu estou fora da minha zona de conforto, eu não estou em Israel, perto da casa ali, onde a gente tem amigos, a gente está em Decápolis, aqui é perigoso, vamos garantir o nosso. Sabe-se lá quando a gente vai comer de novo. E antes que você pense mal dos discípulos, a minha pergunta para você nessa noite é: quantas vezes você e eu não fazemos a mesma coisa? Quantas vezes você e eu servimos a Deus, queremos dar, entregar a nossa vida a Deus, mas a gente diz: Senhor, eu te sirvo, mas não mexe nessa área. Não mexe nos meus recursos, não mexe, Senhor, nessa área. Eu quero te dar, mas vamos negociar, Deus. E é algo que eu sempre digo, é que Deus não vai exigir algumas coisas de você, Deus vai exigir tudo. E quando eu falo de tudo, eu estou falando sobre tudo aquilo que Deus já confiou nas suas mãos, os seus recursos, dons, talentos, habilidades, inteligência, cursos, a tua família. Ei, a tua família é a tua vinha. A gente fica esperando ou olhando a vinha do outro, enquanto Jesus está dizendo: você tem uma vinha. Eu estou perguntando para você: o que você tem em mãos? Mas a gente, de maneira egoísta, diz assim: tenho sete. Vamos lá, vamos espiritualizar. Sete não é o número da perfeição. Vou entregar sete para Jesus, está bom demais. Deixa esse oitavo comigo. Deixa eu guardar a minha segurança. E na verdade, queridos, o nosso coração é o que realmente precisa passar por um verdadeiro transplante, transformação radical, para nós termos enxertado, transplantado dentro de nós o coração de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor vai arrancar o coração duro de pedra e colocar dentro de nós um coração de carne sensível. Nós precisamos entender que somos a imagem e semelhança de Deus e que a essência de Deus é doadora. João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor intenso de Deus fez ele se doar. Pela primeira vez na história da eternidade, nós vemos ali a Trindade fisicamente, não espiritualmente, mas fisicamente se separar. Foi Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco. Deus Pai olha para Jesus e Jesus diz: Pai, eu vou resgatar a humanidade perdida para ti, eu vou me doar. Você e eu somos generosos por essência. Mas a maior mentira do diabo é fazer com que a gente seja avarento em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A palavra de Deus fala em Lucas 6, verso 36 a 38. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Deem e lhe será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Porque a medida que usarem também será usada para medir vocês. Meu Deus, eu tenho muito temor desse texto. Quer dizer que a medida que eu usar para com os outros será a medida que eu vou receber. É interessante que esse termo recalcado, naquela época, as farinhas, as coisas que se compravam eram colocadas em saco, e recalcar uma medida era pegar esse saco e, eu não sei se você já comprou alguma coisa, algum grão no saco, e quando a pessoa ela quer te abençoar, ela faz assim, ela bate o saco, ela vai sacudindo o saco para caber mais. Quando a palavra de Deus diz: dei, vos será dado boa medida, recalcada, que Deus olha para você e Ele te dá muito mais do que o suficiente, porque Ele é Deus do mais que abundante. Deus sempre vai encher o seu copo. Aliás, Deus sempre vai colocar além para que você transborde. Talvez você tenha vindo aqui, esteja nos assistindo, pedindo uma bênção, um milagre, uma resposta. Mas Deus está olhando para você e dizendo: eu não quero te dar só uma bênção. Eu quero tornar você um abençoador. Quando eu falo de dar, gente, isso está tão pervertido na igreja. que a gente pensa logo em dinheiro. Mas eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de coração, de perdão, de misericórdia, compreensão, paciência, graça oferecida liberalmente, recursos para o reino de Deus. E você precisa entender exatamente isso, que aquilo que Deus faz em você é para que você transborde e abençoe outras pessoas. A grande questão nesse milagre, e agora eu vou começar a pregar, amém, igreja? É que quando eles têm a oportunidade de serem generosos, os discípulos, eles são aqueles que calculam e que são avarentos e que pensam mais em si do que no outro. Eles pensam, a nossa viagem está só começando, vamos ter a nossa garantia. Eu estou escrevendo uma mensagem, ela provavelmente vai entrar no meu próximo livro, e essa mensagem é: vá sem garantias. Porque a gente fica checando com Deus, tipo assim, o que, que eu vou ganhar com isso? Qual é a minha garantia de servir a Deus, de entregar a minha família a Deus? Ei, querido, deixa eu te dizer, você já tem tudo o que você precisa. A graça de Deus é abundante sobre você. Não estou falando que você não precisa trabalhar, que você não precisa lutar e planejar. A Bíblia diz que cabe a um homem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A Bíblia também fala que nós precisamos calcular. Qual homem não vai construir uma torre e antes não faz os cálculos? Então a parte natural é minha e sua. Bate no peito aí e diga: a parte natural é minha, mas a parte sobrenatural é do Todo-Poderoso, e Ele está com você aqui nesse lugar. Dê um aplauso ao Senhor. Essa é a grande pergunta. O que, que você tem? Quantos pães você tem? E aqui eu quero trazer alguns princípios para você que a gente aprende nesse paralelo dessas duas multiplicações. E o primeiro princípio que você precisa entender essa noite é que Jesus vai fazer com ou sem você. É isso mesmo que você ouviu. Jesus vai fazer com ou sem você. A gente fica pensando assim, uau, eu sou incrível. Né? Tipo, eu acho que a igreja está bombando por minha causa. Eu que sou o máximo. Sou melhor do que os outros. E esse pensamento é aquilo que vai te levar à ruína. Porque a soberba precede a ruína, mas a humildade, ela precede a honra. O entendimento de alguém que sabe assim, olha, sem Deus eu não sou nada. Eu estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. E tudo aquilo que eu tenho foi Ele quem me deu. Tudo que você tem, querida, sua família, o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua inteligência, a capacidade de fazer cursos e aprender, os neurônios que você tem, Ele que te deu até os cabelos da tua cabeça, que você tem ou não tem, para os carecas. Acho que o careca, Deus fala assim, esse aqui é mais fácil de eu contar o cabelo da cabeça. Filho bom e fiel, você não me dá trabalho. Careca fica feliz. É interessante a gente pensar que nós não somos a última Coca-Cola no deserto, não, irmão. Tem gente que vem aqui e fala assim, ah, mas eu não quero ser ofertante, eu não quero ser dizimista, eu não quero fazer parte. Tem gente que é tão miserável que tudo que tem é dinheiro. Tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos deve ser exercido. Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre mordomia. É uma palavra que está esquecida. Mas nós precisamos ser bons gestores da nossa vinha, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, a começar do nosso casamento, dos nossos filhos, dos nossos recursos. Como você tem administrado aquilo que Deus já tem colocado nas tuas mãos? Porque aquele que é fiel no pouco será colocado no muito. Às vezes você está esperando ser colocado no muito para ser fiel. Está invertido. A ordem da Bíblia é: você é fiel com o que você já tem. Você é fiel com os filhos que você já tem, você é fiel fazendo diligentemente aquilo que Deus colocou. Ah, mas ainda não é o meu emprego dos sonhos. Como é que você vai ser promovido para o emprego dos sonhos se você não consegue chegar no horário, no emprego que você tem hoje? Tem gente que faz de qualquer jeito. E nós aqui nessa igreja não somos a igreja da gambiarra. Essa palavra tem no Piauí, me ajudem. É gíria maranhense, de vez em quando eu dou um fora. Gambiarra é quando o pessoal do som entende disso. Ou melhor, não entende mais, porque esse espírito foi expulso de todos os cantos dessa igreja. É aquele velho jeitinho, vamos dar um jeitinho. Cheguei atrasado, mas olha, porque estava chovendo muito. Calcula, amigo, te antecipa. Eu gosto de uma frase do bispo JB, que todos os voluntários daqui conhecem, que é: quem se antecipa? E aí eu adicionei uma vírgula nela, eu tive a liberdade autoral, depois eu me resolvo com o bispo. E a vírgula que eu coloquei é o seguinte: quem se antecipa governa, mas quem se precipita pode colocar tudo a perder. Antecipação não é a mesma coisa que precipitação. Os discípulos aqui, em vez de se anteciparem, não, deixa eu fazer aqui a minha garantia. Eles se precipitaram e não confiaram em Deus, eles guardaram aquele pão, mas Jesus, você está enganando quem, irmão? Quem que você está enganando? Porque Jesus você não engana, Ele sonda e conhece teu coração. Esses dias alguém me perguntou na caixinha de Instagram, porque provavelmente não lê a Bíblia, o que essa geração está precisando mais, é mais Bíblia e menos caixinha do Instagram, tá bom? Eu não tenho nada contra, toda semana eu abro uma caixinha, aproveita e manda uma pergunta boa lá. Mas tem coisas tão elementares da palavra de Deus, que era para a gente saber. Tipo, pastor, o diabo lê a nossa mente. E eu respondi, graças a Deus, que não. Imagina a tragédia que ia ser. Imagina a tragédia que ia ser no dia, né? Não sei se você já assistiu um filme ou a sua mãe te contou essa história de terror. Olha, quando tu morrer, tu vai prestar contas a Deus. Lá no céu vai ter um telão que vai passar todos os teus pecados. Naila, pode colocar aí no telão os pecados de alguns irmãos. Deus que me livre. E dá uma pedra para jogar nesse telão. Gente, nosso Deus é tão amoroso. Mas Ele sonda os nossos corações e intenções mais profundos. Jesus vai no ponto. E Jesus faz a mesma pergunta para eles: ei, vocês têm pão? E sabe o que eu fico pensando? Os discípulos são tão burros, tão burros, tão burros. Eu não estou falando mal só deles não, gente. Porque eu e você às vezes somos mesmo cabeça dura. Que eles não calcularam assim, sobrou na primeira multiplicação, vai sobrar na segunda, e o que sobrar já é a provisão para a nossa missão. Não é, gente? Não era óbvio isso? E eles são tão cabeça dura que eles esqueceram dos 7 cestos que sobraram. Porque assim, quando você tenta dar o seu jeito, o seu jeitinho, a sua arrumação, nada dá certo. Você se embanana todinho, é ou não é? Esqueci os 7 cestos. O que é que sobrou? O bendito de um pão. Jesus olha para eles. E antes, se você voltar um pouquinho nesse texto, Jesus fala sobre o fermento dos fariseus. E eles ficam pensando assim: meu Deus. Imagina eles sussurrando: ele descobriu. Ele descobriu do pão. Meu Deus, e agora? Passou no telão da cabeça de Jesus. Me pegou. Eles arrozoavam entre si. Ele sabe, é por causa do 8º pão. Jesus diz: homens de pequena fé, vocês não sabem. Aí ele vai para a didática que eu fiz com vocês. Vocês não sabem que na primeira vez eu tinha 12, eu multipliquei, sobraram 12, na segunda foram quantos? E mesmo assim vocês ainda não creram, mesmo assim vocês ainda não viram. Olha bem para mim aqui, meu irmão, será que você ainda não viu? Será que você ainda não ouviu? Será que você ainda não percebeu que aquilo que Deus fez na tua vida até aqui é poderoso o suficiente para mostrar que Ele vai cuidar da tua vida e da tua família até o último dia da sua vida? O que está te faltando, avarento? Eu também sou humana. Jesus fala no verso 15, guardai-vos do fermento dos fariseus. Jesus estava dizendo para eles, não sejam hipócritas. Vocês estão fazendo a mesma atitude dos religiosos, preocupado com coisas terrenas. Os discípulos tinham preocupações humanas, gente. Eu me identifico tanto com eles. Sabe, quando a gente tem alguns anos de caminhada com Jesus, todo o nosso orgulho evangélico, ele cai por terra. Porque a gente acha assim, no começo a gente se acha meio super-herói. No começo a gente vai vendo assim, oh meu Deus, eu sou vermezinho de Jacó mesmo. Eu sou pó, Senhor, me ajuda. Os discípulos estavam preocupados e inseguros quanto à sobrevivência. Eles tinham preocupações materiais, mesmo depois de Jesus ter mostrado prodígios, milagres, maravilhas. Eles ainda não compreendiam, porque eles tinham um coração e um pensamento obscurecido, não para as coisas espirituais, mas para as coisas carnais. É por isso que Jesus diz, vocês ainda têm um coração endurecido. E você e eu não somos diferentes, muitas vezes ainda somos inseguros, ingratos. Temos olhos, mas não vemos. Temos ouvidos, mas não ouvimos. E o nosso coração muitas vezes fica endurecido porque a gente é gente, limitado. Será que tem alguém aí do teu lado que é gente, que não é anjo? Dá uma passada aí na mão da costa dessa pessoa, checa se tu não tem uma asa nascendo. Se não tem, é gente, como eu e você, gente, com suas crises, com suas limitações, com aquele dia que você está bombando, ah, eu sou demais, nossa, estou cumprindo todos os meus projetos, agenda 2023, tem gente que ainda faz essas coisas, vou emagrecer 7,5 quilos, vou aprender inglês e mandarim, que é a língua mais falada no mundo. Gente, hoje já é 2 de abril, tem gente que já desistiu de uma parte da lista. Fazer plano é sua parte, mas entenda, nós somos limitados. E uma das coisas que a gente precisa entender é que é meu e seu privilégio fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. Deus vai fazer comigo ou semigo? Comigo ou semigo? Mas é meu privilégio de fazer parte daquilo que Deus tem para fazer. Quando Deus nos deu a palavra sobre Teresina, o desespero do meu marido é, Senhor, por favor, eu vou. Ô Jesus, me dá só mais um tempinho para eu convencer o meu pai, a minha esposa. Jesus, eu quero fazer parte, não me deixa de fora do teu mover. Sabe, querido, às vezes a gente é tão limitado que tudo que a gente quer é construir uma mentalidade de clientela. E é uma outra lição que a gente aprende com essa história, que uma vida de devoção é uma vida de entrega. Veja que eu não estou falando de religião, porque a religião ela é essa que guarda o pão, que tem as suas considerações. Mas uma vida de devoção é uma vida de entrega radical, de doação. Nós não somos consumidores de bênçãos. Deus não quer nos fazer esses consumidores, Deus quer nos fazer pessoas que inspiram outras, doadoras. Senhor, conta comigo, eu quero ser esse, a fazer parte daquilo que o Senhor está movendo em Teresina e nas nações. Você sabe por quê? E essa é uma lição que eu quero deixar no seu coração. O coração egoísta não dá, ele retém para si. Quando nós viemos para o Piauí, muita gente dizia, olha, mentalidade de miséria, o Maranhão do mesmo jeito. para aqueles que não conhecem a Deus. E uma das coisas que nós dissemos é: a natureza humana, antes de ser corrompida pelo pecado, ela carrega na sua essência generosidade. E eu e você somos parte dessa geração de homens e mulheres que não estão só lutando para ser a sua melhor versão, porque a sua melhor versão é a versão que o Pai já te criou para ser desde que você estava no ventre da sua mãe. É a sua essência. Tiago 4:3, a Bíblia diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Um coração egoísta, avarento, só pensa em si, só busca acúmulo em vez de compartilhar. Como que Deus vai te dar algo se você não reparte? Quando eu perguntei quantos querem ser abençoados, todo mundo levantou a mão. Mas eu vou te dizer, a chave máxima para a multiplicação é: por que você quer multiplicar? Porque Deus te fez multiplicar não só para você se achar incrível e regalar e aproveitar, mas para que você transborde a bênção, venha sobre você e sobre outras pessoas. Não é só você receber uma bênção, é você se tornar uma bênção. Sê tu uma bênção, diz o Senhor. Deus quer fazer você prosperar, crescer, posicionar você em lugares altos. Quantos recebem isso? Deus quer te fazer influência, te dar voz, te levantar como referência no seu trabalho. Mas tudo isso é para a glória de Deus. Eu pergunto para você: o que você tem? Quantos pães você tem? Para que você quer recursos? Aponte para Jesus. E todos os seus recursos e influência que você precisa vai ser te dada. É tudo sobre Jesus. Muitas pessoas não conseguem ser fiéis nem com o princípio básico do dízimo. E às vezes a gente tem aquela coisa assim, tipo: pastora, eu gostei da pregação, até tu falar sobre dízimo, mas se você não quer ouvir falar sobre dízimo e oferta, então você vai rasgar a sua Bíblia e exercer outra fé. Porque dízimo diz respeito a ser fiel com tudo aquilo que Deus nos deu, a mordomia cristã, esse termo antigo, pregado pelos batistas tradicionais, fala sobre uma capacidade de administrar aquilo que Deus me deu, que vai muito além de recursos financeiros. Será que você está sendo um bom mordomo com aquilo que Deus está te confiando hoje e agora, e Ele pode te colocar sobre o mais? Será que você é generoso, é doador? O maior ativo desse mundo se chama tempo. Tempo. E o coração egoísta sempre acha que nunca tem o suficiente. Sempre é ingrato pelo que possui. Antes de dar alguma coisa, quando dá, avalia, considera. É uma vida baseada na ingratidão, na avareza. Você já se fez algumas perguntas? Será que aquilo que eu quero é só para mim ou tenho o propósito de abençoar pessoas? Porque essa palavrinha batida nas redes sociais, propósito, não diz respeito a você, mas diz respeito àquilo que Deus quer fazer através de você. Propósito é sobre o outro, sobre os recursos que você tem, a graça, a sabedoria, os dons, as habilidades, a minha família que pode servir para um propósito maior do que a minha própria vida. Você quer uma profissão, um ministério só para ter dinheiro, ficar famoso? Ou para compartilhar tudo aquilo que você conquistar? É fiel no pouco. É administrar com sabedoria. Você sabe, queridos, eu queria que vocês olhassem para o lado aqui, não sei se o pessoal que está aí na internet vai conseguir ver, mas nós temos pessoas servindo aqui no templo. A gente chama isso aqui de nave do templo. Mas eu tenho ali pessoas servindo no Kids, pessoas que estão agora mesmo pegando chuva para proteger o seu carro no estacionamento, para que você receba uma palavra de vida. Gente que chegou uma hora, duas horas, alguns que chegaram aqui 4 horas da tarde, 3:30, 4 horas da tarde. Quantos dos voluntários chegaram aqui 4 horas da tarde e vão sair daqui, ser os últimos a sair? Essas pessoas jamais estariam aqui se elas não entendessem que aquilo que Deus depositou sobre elas, independente da área que elas estão servindo, porque aqui, gente, eu tenho estudante, aqui eu tenho profissional liberal, eu tenho médico, eu tenho advogado, eu tenho maquiadora, eu tenho gente de todas as áreas que você imaginar. Tem gente que trabalha com fazenda, tem gente que trabalha com venda, mas é gente que entendeu que antes do que aquilo que faz é, e tem a identidade de filho, e por isso sim, entrega liberalmente para servir ao Senhor. Eu queria pedir uma salva de palmas para os nossos voluntários. Vocês são incríveis, obrigada. Obrigada. Porque ninguém constrói o reino de Deus sozinho, mas é o coração maligno que dá com pesar. Não sei se você já viu alguém dar com pesar. Você não, você não faz essas coisas. Os outros, tipo assim, ah, eu vou dar uma ofertinha, deixa eu dar aqui uma ajudinha. Você precisa de uma ajudinha? Todo mundo chega para mim, pastora, precisa de uma ajudinha? Minha resposta na lata é não, não precisamos de ajudinha, porque Deus volta para o primeiro princípio, vai fazer com ou sem você. Nós não precisamos do seu resto, de tempo, de coração, de doação. Se você tiver fielmente, apaixonadamente, dedicado para dar o seu melhor com seus dons, talentos e habilidades, Deus vai multiplicar. Nós temos pessoas aqui, eu lembro quando eu me converti, eu estava no final do primeiro ano de medicina. E eu falei assim, arrumei um problema agora, porque eu quero ir para a igreja todo dia. Aí eu me enfurnei em tudo que é ministério que tinha. Louvor. Com um ano que eu estava na igreja, eu comecei a dar aula na escola bíblica para os novos convertidos. Aí tinha um ministério que o pastor queria organizar para visitar os desviados. Eu me cadastrei, sábado à tarde eu passava visitando gente. Eu era cantora oficial da igreja de velórios e formaturas. Eu tenho um set list preparado. No seu, pode me chamar, viu? Tá amarrado. É verdade. Aí eu falei com Deus assim, Senhor, agora que foi? Meus colegas estão estudando tudo, revisando, trevisando, porque o orgulho do estudante de medicina, a competição que tem é intelectual. Aí eles falaram assim, ah, eu já estudei, eu já li tal artigo, e tu viu a nova publicação e o protocolo novo. E eu, voltava para casa, eu dizia, Senhor, não estudei nada ainda, me ajuda, Jesus. Senhor, é o seguinte, antes eu tinha uma semana inteira para revisar, trevisar, agora eu só tenho 3 horas. Eu orei, irmãos, eu te falo, isso foi testemunho diante de Deus. Coloquei a mão na minha cabeça, porque o maior profeta que tem sobre a sua vida é você mesmo. E eu falei, no nome de Jesus, a tua palavra diz, ora em cima da palavra, não inventa coisa não, vá para a palavra. A tua palavra diz que eu tenho a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente mais ágil de todas. Senhor, aquilo que eu demorava 3 dias para estudar, eu vou aprender em 3 horas. E para complicar a prova, eu era aquela boazinha, eu sempre fui boa aluna, então eu queria ser agradar a todo mundo no primeiro ano, então eu sentava no meio da turma, as pessoas pediam cola e eu dava. Falei, como é que eu vou resolver essa situação na minha vida? Vai dizer que tu nunca colou, nem pediu cola, nem deu cola. Santinho, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Porque a pressão é grande. Toda a prova era a minha estratégia. Eu chegava no hospital, eu ficava no carro fazendo hora. Quando dava 10 minutos para a prova começar, eu chegava. O que acontecia? A turma estava lotada, os esquemas já tinham acontecido. E eu era a que sentava na frente. Na prefeitura pedia, professor, para me concentrar, o senhor pode me colocar de cara para o quadro? Eu ficava lá sozinha. E aí quando o povo me jogava papelzinho, pedindo qualquer coisa, no final eu me fazia de lesada. Porque às vezes você tem que se fazer de doido, com doido você tem que fazer de doido e meio. Cadê os estudantes de faculdade? Aí, tem algum estudante aí? Tô te dando as chaves do sucesso. Gente, resumindo a minha história, nessa história de faculdade, para a glória de Jesus, aquela menina que só tinha segunda-feira à noite livre, porque todas as outras noites estava na igreja, e estudante de medicina é horário integral, tá? Sábado na igreja, sexta-feira à tarde, 3 horas da tarde, sol quente, São Luís do Maranhão, culto de libertação, eu estava cantando. Quando estiver frente ao mar, o pastor dizia o set list, eu aprendia. Nem era a minha praia, mas eu aprendia. Ainda bati o pé. Aquela menina passou com o melhor currículo dos últimos 10 anos da faculdade. Glória a Deus. Eu fui bolsista da CNPq 3 vezes. Eu publiquei artigos internacionais, Canadá, América Latina, Europa. Mas sabe, o coração maligno dá o resto. Deixa eu dar um restinho, uma ajudinha. Deus não precisa da sua ajudinha. Eu aprendi, eu lembro dos meus primeiros pastores na igreja, na época pré-histórica, que a gente usava um negócio pré-histórico chamado cédula de dinheiro. Porque agora a gente não usa mais quase, né? O pastor sempre dizia, quando você vier ofertar, filha, filho, traga o seu melhor, a nota menos amassada, sabe, mais bonitinha. O melhor não quer dizer o mais caro, valioso, de ativo, mas com coração. Eu aprendi, eu era do mundão, gente, a vir com as minhas melhores roupas, a chegar cedo na igreja. O meu pai chegava cedo, ficava de joelhos, ora, eu olhava, eu aprendi com ele. Vinha cedo, preparava o meu coração, não vinha de qualquer jeito. Porque é o coração maligno que dá com pesar. Deuteronômio 15, 17 diz, livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando deres, pois por essa causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que puseres as suas mãos. Quantos querem ter todos os seus projetos, obras, tudo aquilo que você colocar a mão sendo abençoado? Diga, eu quero. Então, seja doador e generoso com alegria. A avareza é essa intenção egoísta. Porque tem gente que não tem intenção financeira, mas tem intenção em elogio, em reconhecimento, em aplauso. Faz porque tem uma segunda intenção. E os outros podem não perceber, mas Deus percebe. Tem gente que faz por obrigação. E obediência por obrigação é desobediência, gente. Eu vou fazer mesmo porque eu tenho que fazer. Deixa eu vir arrastado, servir. Obrigado. Pergunta se esses voluntários estão tudo amarrados. Levaram uma chicotada antes de vir para cá. Estão tudo obrigado aí servindo. É ou não é, gente? Não. E amanhã cedo vocês vão trabalhar na área de vocês, vão para a faculdade. Estão aqui porque amam. Segundo aos Coríntios 9, 7, o apóstolo Paulo diz, cada um dê conforme Deus determinou em seu coração, não com pesar, por obrigação. Você não precisa nem doar, nem devolver o seu dízimo, a sua oferta com obrigação. Eu não conheço outra igreja que ministra de oferta e dízimo aqui de maneira tão leve como essa igreja. A gente ensina um princípio. Mas se você der ou não der, meu irmão, Deus vai fazer do mesmo jeito. Porque quem tem sustentado essa obra é Ele. Ninguém perde para Deus. Tudo aquilo que a gente entrega voluntariamente a Deus, o Senhor multiplica, multiplica, multiplica. Nós vivemos a coisa mais radical da nossa vida como família. Porque todo pai e mãe pensa em tesourar para os filhos, é bíblico, tá? Deixa eu desmistificar algo que o nordestino pensa muitas vezes errado. Ah, eu vou botar meu filho para fazer um curso bom, para virar doutor, engenheiro, advogado. E Ele vai me sustentar na vida adulta. Às vezes, a gente nunca pode desamparar os nossos pais. Mas a Bíblia fala que são os pais que sabiamente precisam entesourar aos seus filhos. Está na Bíblia? É bíblico. Muitas vezes a gente não entende esse princípio. A gente vai, sabe, dando ali o nosso restinho para Deus. Como as nossas ofertas e dízimos, você fala assim, ah não, deixa eu negociar com Deus. Gente, o dízimo é devolver a Deus 10%. Eu gosto de fazer a analogia do primeiro pedaço de bolo. Para quem que você dá o primeiro pedaço de bolo? Para a pessoa que você mais ama, para a pessoa que você quer celebrar, que você é grato. Assim é o dízimo. Se você não consegue viver com 90% e administrar aquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos, como que Deus vai te dar mais? Essas pessoas que estão aqui servindo, elas cumprem um princípio, elas são generosas nas suas ofertas, elas são fiéis aos seus dízimos, mas elas doam muito mais do que isso. Elas estão entregando os seus dons, o seu coração. E esse é um sentimento, é algo tão bíblico, tão, sabe, um princípio tão generoso, porque a gente vai começando, tem gente que está eternamente com as mãos assim. Tem um texto da Bíblia que fala, sanguessuga, e as suas filhas dizem dadar, dadar. Aquela pessoa que sempre está pedindo algo. Existem épocas da nossa vida que a gente precisa de ajuda. Mas você sabe quando é mais maravilhoso? É quando você recebe de Deus a sabedoria para administrar bem, ser um bom mordomo daquilo que Deus te deu, e você se transforma em alguém que abençoa. Como eu dizendo, quando nós viemos para cá, nós somos desafiados por Deus. Porque tudo aquilo que a gente tinha entesourado para os nossos filhos carnais, Deus nos pediu. Não foi fácil, irmãos. Ainda mais para alguém que raciocina, que pensa. Que pensa, que faz cálculo, que gosta das coisas provadas cientificamente. Você fala assim, essa conta não está batendo muito bem. Mas é a hora que você passa a entender, Deus já tem me dado tanto. Senhor, eu vou dar um passo de fé. Eu nunca vi alguém que confia e que entrega o oitavo pão nas mãos de Deus não receber multiplicação sobrenatural. O recurso que nós chegamos aqui foi aquilo que começou, startou a igreja. Cada pedacinho, som, o que foi sendo montado. Sabe o que Deus me mostrou? Vocês não estão entesourando só para os seus filhos carnais. Vocês estão entesourando para os filhos espirituais, para aquilo que eu vou fazer, que é muito além, eu vou multiplicar isso. Tudo que Deus tem feito, as cadeiras que você está sentado. Você sabe o que eu amo nessa igreja? Que quando nós viemos para cá, todo mundo disse, mentalidade de miséria. Nós chegamos dizendo, é o reino de Deus que chegou. Esse povo é um povo generoso. Não existe uma lista que a gente passa nessa igreja, que é das antigas e voluntários, sabe? Copie e cole. A gente vai fazer uma ação social no Natal Solidário, a gente vai fazer qualquer ação. Aí a gente coloca, tem que doar... Gente, a gente precisa de bolo, de pão, de... Copie e cole o seu nome naquilo que você pode doar, porque cada um participa da forma que pode. Gente, a gente tem que ficar vidrado no celular, porque daqui a pouco a lista está completa. Todo mundo se prontifica, é algo incrível. Último Natal Solidário, nós levantamos mais de 1.000 cestas básicas, foram 1.200 alimentos servidos para a população de Lagoa do Piauí. Tinham cerca de 3.000 pessoas ali dentro da nossa Angelim Farm. Deus faz. E onde que está você? Porque Deus fez sem você, mas quão lindo será você fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Olha para o teu irmão e diz assim, ei, você tem que fazer a sua parte. Tem uma parte que é sua. E que eu não faço no seu lugar. Porque esse é um outro princípio que a gente tem que entender, que Deus vai multiplicar na sua vida para que você transborde na vida de outros. Quantos querem multiplicação sobrenatural, irmão? Não quer me dar, Quantos querem multiplicação sobrenatural? Eu quero. Deus sabe que quanto mais recursos Ele enviar nas minhas mãos, mais recursos serão convertidos para o reino. Deus sabe. Isso você precisa guardar no coração, colocar o seu coração naquilo que realmente tem valor eterno. Anota isso, guarda isso no teu coração. Coloque o seu coração naquilo que realmente tem valor eterno. E você receberá suprimento que precisa para viver nessa terra. Coloque no seu coração, o seu coração naquilo que realmente tem valor eterno, e você receberá o suprimento que precisa para viver nessa terra. É o rompimento de uma mentalidade de miséria para uma mentalidade doadora. E nós temos vivido aqui na Igreja Angelim, é só o começo. O pastor já deu spoiler, porque ele é o rei dos spoilers. Acho engraçado que ele disse para a gente, a equipe todinha, né? Ele reúne e fala assim, olha gente, não contem ainda. Ele é o primeiro a contar. Mas Deus nos abriu uma porta sobrenatural. Não foi uma portinha, foi algo incrível que você fala assim, cara, Deus está nisso. Como só quem acompanhou a abertura do Campo Jockey, ali no final da pandemia, sabe que nós recebemos, não posso entrar em detalhes, mas nós recebemos um milagre de meses de carência que a gente precisava, do valor que a gente podia pagar. Foi sobrenatural, Deus faz essas coisas. E a porta que se abriu agora, sábado passado, pastor esteve em Picos, em breve, no nome de Jesus, nós vamos começar a Igreja Angelim em Picos. Glória a Deus! Quero saber quem são os missionários que vão para lá. Eles foram lá, gente, os discípulos estavam aqui, não, eu vou guardar o pão, e Jesus está assim, cara, vocês não entenderam nada. Se fosse o Gregório McNulty pregando, ele ia dizer, cara, vocês não entenderam nada, eu sou o pão da vida. Esse foi o nosso saudoso Gregório McNulty, Ministério Fogo, Paixão e Lágrimas. Ele é o milagre. E o fermento dos fariseus é exatamente uma vida de aparência, uma vida de hipocrisia, uma vida baseada na recompensa, uma vida baseada na tradição religiosa. Ei, meu querido, esse 8 pães, esse 8º pão entregue, representa a confiança a Deus, essa nova nossa devoção. Eu quero revelar para vocês algumas coisas que significa o número 8, alguns significados proféticos nesse número. Isso aqui não é numerologia, isso aqui é bibliologia, ok, gente? O número 8, ele significa novo começo em vários aspectos. É lindo isso. A Bíblia fala que 8 pessoas saíram da arca, simbolizando aquele novo começo na terra. Aqueles que venceram a morte no dilúvio experimentaram a ressurreição. A circuncisão, né, dos consagrados a Deus acontecia no 8º dia. Para simbolizar essa aliança, esse poder de ressurreição e de recomeço. É interessante como Deus é o mestre dos cientistas. Gente, a religião, ela não afronta a ciência. A ciência serve. Na verdade, eu não estou falando de uma religião carnal, mas eu estou falando de que a ciência serve a magnitude e o poder de Deus. Olha que interessante, isso é um dado médico, tá? Uma curiosidade médica. No 8º dia, quando os fatores de coagulação estão mais elevados e a possibilidade de hemorragia é menor. Por isso, a circuncisão, que era o corte no prepúcio, eu poderia fazer uma pregação toda nisso. Ela acontecia no 8º dia também. Davi, o rei Davi, era o 8º filho. Os leprosos eram purificados no 8º dia. As primícias eram trazidas no 8º dia, simbolizando o recomeço, o novo começo. O sacerdote trabalhava no 8º dia de consagração. A transfiguração se deu no 8º dia. Conclusão dessa história é que o 8º pão não foi entregue por causa do medo, da incredulidade. Eles não tinham a revelação completa porque ainda não tinham o Espírito Santo. de quem de fato era Jesus, ou seja, nós somos indesculpáveis. Você sabe o que significa espiritualmente esse oitavo pão? Significa a nossa falta de fé, as nossas mentiras, a nossa infidelidade a Deus, a nossa falta de compromisso, os nossos maus testemunhos, o nosso egoísmo, desobediência. Significa os nossos dízimos retidos, os nossos dons paralisados, a falta de comunhão com Deus. Significa a nossa falta de devoção e religiosidade. Ei, meu querido, olha aqui para mim. Entregar o oitavo pão é confiar plenamente no Senhor. É crer que Ele multiplicará na sua vida e te dará infinitamente mais. Essa noite eu quero dizer isso para você. Não guarde o oitavo pão. Entregue tudo nas mãos de Jesus. O Senhor não quer só te dar sete cestas. O Senhor quer transbordar e fazer de maneira sobrenatural. Porque Ele sabe que se você foi fiel para entregar a Ele, você é fiel para transbordar. O transbordo vem para aqueles que sabem multiplicar recursos. Onde está aquilo que Deus já tem colocado nas tuas mãos? Você está esperando por mais? Ou você vai ser fiel e confiar nele com aquilo que ele já tem te dado hoje? Nós vamos orar agora. E eu creio que essa é uma noite de um novo começo, como diz o número 8. Eu casei no dia 8 de abril. Está chegando. Aceito presentes, hashtag. A gente recebe presente de casamento? Não sei, mas podia receber, né? E a gente quis marcar no dia 8 de abril, num dia chuvoso assim, gente. Eu casei no jardim da casa da minha mãe. Meu pai tinha 1 ano de falecido. E eu nunca vou me esquecer desse dia. Amanheceu chovendo torrencialmente. Torrencialmente. A decoradora veio e disse: Flávia, pelo amor de Deus, nós vamos ter que arrumar um plano B. Vamos arrumar a festa dentro, na sala de casa. Só que, gente, eu tinha 2 igrejas. A gente tinha convidado quase 400 pessoas. Não tinha como. Filho de pastor. Eu falei: Senhor, no nome de Jesus, o Senhor vai fazer um milagre hoje. Hoje é o dia do nosso novo começo. Eu creio que o Senhor pode fazer o sobrenatural. Nós oramos, gente, 5 horas da tarde, a chuva recolheu. E nós conseguimos montar tudo, o casamento aconteceu, eu entrei sozinha, eu não quis que o meu padrinho de nascimento entrasse comigo, nem o meu irmão, não porque não os considerasse, mas é porque eu tive um encontro muito pessoal com Deus, e o Senhor falou comigo de hoje em diante: eu sou o teu único pai. Aí meu sogro perguntou: filha, quem vai entrar com você? Eu falei: Deus. Deus, Pai, vai me levar no casamento. Talvez muita gente não tenha entendido, mas eu sei que eu estava sendo conduzida por Ele. Entrei cantando Agnus Dei, uma música linda. E Fred tocando violão no altar, me esperando. Era quem a gente era, gente. Eu quebrei, estraguei com todo o cerimonial. Tudo, baguncei tudo. Mas foi lindo. Assim que nós encerramos, os últimos convidados saíram, as coisas foram removidas, caiu uma chuva torrencial. Depois eu soube que a quadra onde estava a casa da minha mãe foi a única que não choveu. Todas as outras quadras choveram. Sabe, eu não sei porque eu estou te contando essa história, talvez seja para ativar a sua fé. Porque, sabe, a nossa vida ela é muito mecânica, muito naturalzinha. Nós estamos precisando ser mais doido. No bom sentido. Um doido equilibrado existe? Não sei. Mas talvez a melhor definição seja pessoas de uma fé mais convicta e apaixonada. Que não ficam ali com falsas seguranças. Guardando falsamente aquilo que elas acham que vão dar um jeitinho. Essa é a noite, de você entregar os seus jeitinhos. Essa é a noite de você dizer: Deus, conta comigo, me perdoa por estar sendo egoísta. Alguns precisam orar assim: me perdoa, por estar sendo egoísta, por não repartir aquilo que o Senhor tem me dado, por não ser fiel em princípios básicos da palavra. Se nós não conseguimos ser fiéis a princípios básicos da palavra, como que nós vamos ser fiéis a coisas maiores? Como que o Senhor, que não é irresponsável, vai confiar a você coisas maiores? Quantos querem ser abençoados? Eu vou terminar essa pregação fazendo essa pergunta. Então seja fiel administrando aquilo que Deus já colocou na sua vida hoje.